jornalismo. Mas aprofundando mais o tema do jornalismo e da democracia, se analisarmos a resolução do final do 5º Congresso de Jornalistas, conclui-se que o estado atual de emergência do jornalismo nacional convoca a todos a empenharem-se na busca de soluções. Nas conclusões deste Congresso, podem ainda sublinhar-se outras preocupações dos jornalistas, como a precariedade laboral que tem vindo a agravar, a imposição de condições de trabalho desumanas, a sustentabilidade financeira do jornalismo que exige medidas imediatas e estruturais, a preocupação com a verdade jornalística, os receios da tecnologia e a reconfiguração das práticas profissionais face aos novos desafios tecnológicos, a inteligência artificial e a substituição dos jornalistas, o quadro legal que regula a profissão, a necessidade de uma reflexão sobre o quadro de intervenção da entidade reguladora para a comunicação social, em especial no domínio da transparência dos próprios órgãos de comunicação social, ainda o modelo de formação e ensino vigentes e a necessidade de estimular o espírito crítico dos futuros jornalistas, a necessidade de preservação dos arquivos físicos e digitais, a literacia mediática e a necessidade do jornalismo não hipotecar o património fundamental da credibilidade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, perante este quadro de preocupações dos principais atores da comunicação social, corroborado pela comunidade científica, partilhado pela generalidade dos partidos políticos, esperava-se que este Governo promovesse um amplo debate neste Parlamento para a consensualização de um conjunto de princípios para a construção de uma política pública que vise a contribuir para assegurar a sustentabilidade e a independência da comunicação social em Portugal, promovendo também um setor de comunicação forte, transparente e democrático. Para a construção e consolidação dos pilares da democracia e do Estado de Direito, estamos todos convocados. Mas este Governo, à semelhança do que faz noutras áreas governativas, não dialoga, não procura construir consensos aqui nesta Casa. As boas políticas públicas constroem-se no debate e na concertação democrática de várias visões e no setor da comunicação social, que é essencial para a saúde da democracia, ainda deveria ser mais reforçado. O que constatamos foi uma ausência de diálogo deste Governo e a pobreza confrangedora de um plano de ação para a comunicação social. Este plano, apresentado pelo Governo, não tem visão estratégica, não responde aos problemas estruturais da comunicação social e procurou simplesmente enfraquecer o serviço público da RTP. Em resumo, este Governo apresentou em outubro passado um plano de comunicação social de visão curta, pouco esclarecido, pouco ambicioso, sem metas concretas e com recursos financeiros escassos e poucos claros. Para o Partido Socialista, o setor da comunicação social deve valorizar o princípio da liberdade e independência perante o poder político e económico, tal como decorre da Constituição da República Portuguesa. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista acompanha estas duas propostas de lei do Bloco de Esquerda e do Livre no acesso ao Estatuto de Dado Pública, levadas a cabo por organizações sem fins lucrativos, reservando-se com alguns contributos em sete especialidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma última intervenção de... Para o encerramento, Sra. Deputada Filipa Pinto, LIVRE, dispõe de 2 minutos e 1 segundo. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O debate de hoje deixou duas coisas bem evidentes. Todos defendemos o jornalismo, mas uns acham que se defende o jornalismo com a mão invisível do mercado e a sua pouca regulação. Outros acham que o Estado deve apoiar apenas as empresas de comunicação social, dando-lhes mais benefícios, como o caso da AD. Há também aqueles que consideram que não basta haver jornalismo para se viver em democracia ou para garantirmos todos os nossos direitos. Os cidadãos e cidadãs dos Estados Unidos da América que o digam. Não basta haver jornais para haver jornalismo. Não basta haver jornalistas para haver jornalismo. Não basta haver grupos de comunicação social para haver jornalismo. Esta atividade profissional é mesmo essencial à democracia e não se consegue cumprir sem condições dignas de trabalho, redações livres e independentes e com tempo para trabalhar. Hoje trouxemos à Casa da Democracia a oportunidade de descobrir quem nesta Casa está disponível para apoiar as organizações jornalísticas sem fins lucrativos e adicionar o seu esforço e apoio àqueles que diariamente contribuem para um jornalismo preocupado com o bem comum. O LIVRE sabe que a solução que hoje debatemos não é o passe de mágica que resolverá os problemas de um setor em crise, mas é pelo menos o tiro de partida para a mudança estrutural que o setor precisa. O LIVRE cá estará para encontrar as soluções equilibradas para garantir a sustentabilidade do jornalismo em Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Termina assim o nosso ponto 5. Vamos entrar para o último ponto da nossa ordem de dia, apreciação parlamentar número 3, do Partido Socialista. Cumprimento a presença da Sra. Secretária de Estado, também, e vou dar a palavra... Srs. Deputados, vamos entrar no ponto 6, pedir condições, são 19:10, bancada do PSD já está refeita, dignamente refeita, diga-se. Vamos então, Sra. Deputada Maria Begonha, Partido Socialista, 7 minutos, faz favor. Depois digo.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhora Secretária de Estado, senhoras e senhores deputados. O Governo apresentou um programa para a habitação ao país, Construir Portugal, com continuidades e rupturas face à política de habitação que os governos do Partido Socialista desenharam e implementaram, como seria expectável. A execução do PRR assim o impôs. Que o Governo continue a implementar o maior investimento em habitação pública que o país já conheceu e, como afinal não existia uma solução única ou imediata, prosseguiram muitas políticas anteriores. Mas então, por entre estas continuidades, onde tem deixado o Governo a sua marca e o que mudou na política de habitação e com que resultados? A resposta? As casas estão mais caras, há menos contratos de arrendamento, as rendas mais altas, sem que os salários acompanhem, quem procura casa compatível com os rendimentos não encontra solução e de medidas para baixar os preços da habitação não se conhece nenhuma política. Pelo contrário, o Governo promove isenções fiscais que tiveram já efeitos no aumento do preço das casas. Na Lei dos Solos, que debatemos amanhã, propõe um novo conceito de preço moderado que tem um efeito especulativo que aumenta o preço das casas. E de má decisão em má decisão, fica claro que o Governo não quer implementar novas políticas que respondam à maioria das pessoas, à classe média. Nas zonas de maior pressão urbana, como Lisboa ou Porto, que vive a pressão de uma procura global para uma oferta de habitação insuficiente, onde faltam casas para morar, faltam casas com condições dignas para viver, para alargar a família, para viver perto do trabalho ou da escola, onde sabemos que o parque público reduzido que temos não dá resposta a quem com um salário de 1.000 ou 2.000 euros não tem como pagar um T1 de 800 ou 900 euros ou um T2 de 1.500, onde sabemos que temos uma classe média a empobrecer, o Governo não desconhece o problema da falta de oferta, que por sua vez aumenta os preços. Mas decide que a pausa que se impôs ao alojamento local para reequilibrar a atividade económica e o direito à habitação não era necessária. É este erro, este retrocesso a contraciclo dos movimentos de maior regulação, seguido internacionalmente por todo o mundo, que motiva a apreciação parlamentar que o PS aqui hoje apresenta, com o objetivo de revogar a liberalização do alojamento local e estancar a fuga de mais casas para o alojamento local em detrimento de mais casas para viver. Sabemos todos, no Governo, da esquerda à direita e à extrema-direita, que milhares de fogos que estavam afetos à habitação estão hoje no turismo. E o que o PS defende é que as cidades mais afetadas tenham uma pausa para respirar, para olharem com critério para as suas cartas municipais de habitação e tomarem decisões ponderadas e equilibradas, adequadas ao seu território. Podem e devem os municípios avaliar e decidir como compatibilizar a crise de habitação e o alojamento local? Sim.
E era o que fariam, certamente com competência e critério, durante a necessária pausa para respirar que a suspensão de emissão das licenças permitia. Mas deve o Governo esconder-se atrás dos municípios e não promover equilíbrio e moderação para compatibilizar o acesso à habitação com as externalidades ao alojamento local? Não. Faltou coragem, senhores deputados, para admitir o que todos sabemos. Num país, Portugal, que tem pelos censos de 2021 pouco mais de 120 mil fogos de habitação pública, não pode o seu mercado privado de habitação ter hoje cerca de 119 mil, quase o mesmo número de alojamentos locais registados. É irresponsável e negligente que o Governo nada faça para procurar converter, como fez o PS, com incentivos, restrições ou com outras soluções que encontre porventura diferentes das do anterior Governo, fogos de alojamento local para a oferta habitacional. Este esforço necessário dispensa a reabilitação dos fogos devolutos, dispensa um incentivo a mais construção, dispensa a aceleração de mais habitação pública? A resposta é obviamente que não. Não dispensa, porque a crise de habitação se combate em todas as frentes. O problema é mesmo o Governo abandonar uma frente importante. Este é também o Governo e as bancadas em geral da direita que o suportam, onde se inclui constantemente o debate da importância da propriedade privada. Mas tal como no choque de oferta, o direito ao uso da nossa propriedade privada só é importante quando convém. O Governo, não satisfeito em voltar a liberalizar o alojamento local, retirou o poder aos condomínios, às pessoas que lá vivem, o poder de decisão de permitir ou não o uso do alojamento local. Revelam, senhores deputados, como sabem todos aqueles que nos ouvem e vivem esta realidade no seu dia-a-dia, insensibilidade e incompreensão sobre as vivências das pessoas, sobre os problemas das consequências negativas do alojamento local e o seu impacto na vida diária das famílias. Retiram voz a quem se queixa do ruído, do sentimento de insegurança e, para nós, deve regressar o poder de decisão para quem está em melhores condições de ajuizar se naquele condomínio, naquela comunidade de proprietários, de vizinhos, o alojamento local é compatível ou não com, por exemplo, algo tão básico e importante como o direito ao descanso. Também aqui o Governo falha na solução. Uma vez mais, e para terminar, falamos de equilíbrio. Pode o alojamento local atuar, desenvolver-se, contribuir positivamente para a economia, para o turismo do país, gerando emprego? Sim. Mas pode o alojamento local continuar a crescer desmesuradamente, sem restrições, em todo e qualquer sítio, sem que moradores e proprietários possam pronunciar? Não. É essa a escolha que está hoje a debate, entre rasgar todos os avanços que se fez para regular o alojamento local em prol do direito à habitação, ou encontrar um modelo de equilíbrio, e por isso termino com um apelo ao Governo e às bancadas que o suportam para que se reverta este erro e trabalhemos em soluções que respondam à crise da habitação. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado, tenho um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Francisco Covelinhas Lopes, do PSD. Um minuto, Sr. Deputado, para o senhor... Agora sim, só a favor, Sr. Deputado, 2 minutos.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, caros e caros deputados, Sra. Deputada Maria Begonha, sabemos todos que em 2023 o Partido Socialista decidiu que o setor do alojamento local estava necessitado de, e cito, uma pausa para refletir. Chamavam-lhe mais habitação após 8 longos anos sem habitação alguma. Estranha forma de governar, desta feita sustenta a habitual falta de soluções com a necessidade de meditação. Pôs em risco parte de um setor, famílias, trabalhadores, investimentos já feitos, investimentos planeados, etc. As medidas de mais habitação do governo do Partido Socialista eram desproporcionais e violavam direitos fundamentais dos portugueses. Quem o diz é a Comissão Europeia, considerando as medidas ilegais por violarem regras relativas à livre circulação de bens, pessoas e capitais, a livre escolha de uma ocupação e outros direitos essenciais. Tudo pedras basilares das democracias e economias livres, como é a nossa. Este processo foi encerrado porque o Governo da AD revogou as medidas do PS. Fica o agradecimento a este Governo por nos poupar este embaraço. O Partido Socialista não esconde ao que vem. Quiseram uma pausa para refletir, mesmo que a dita pausa implicasse paralisar e esmagar um setor, mas fazendo dele o bode expiatório de 8 anos de governação desastrosa do Partido Socialista na habitação. Ainda assim, a oferta continuou a crescer a um ritmo elevado. Ora, aqui está o problema do Partido Socialista. Um setor que cresce a um ritmo elevado. Para o Partido Socialista, o dinamismo do mercado é o problema, não a falta de dinamismo da alternativa, por exemplo, no arrendamento de longa duração.